Boa noite. Boa noite. E agora, José, o que a gente faz? Acho que essa pergunta é muito boa, né? Para a gente se fazer hoje ainda. Sabe que a gente ficou pensando, o pastor Sidney ficou pensando, qual seria a série que a gente iria falar agora em janeiro? E ele veio com isso, essa questão dessa expressão, e agora, José? E essa expressão vem de um poema chamado José, de Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu em 1942, uma época onde a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo. Então, uma época de muita dúvida, uma época de muita incerteza. Claro que a gente não tem uma guerra mundial acontecendo, mas a gente tem muita bagunça acontecendo. E é um ano que começa diferente mesmo para cada um de nós. E talvez você esteja se perguntando isso. Você esteja com isso na sua cabeça, perguntando, e agora, o que eu faço? Aquilo que eu acreditava que iria acontecer, não aconteceu. E agora, o que eu faço? Ou talvez você pense, não, aconteceu mesmo, é assim mesmo que vai acontecer, mas será que vai dar certo? E eu gostaria de ler esse poema, que é um poema muito interessante. E começa assim. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher? Está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato. Sem teogonia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? E quando a gente ouve esse poema, escrito há tanto tempo atrás, ele fala muito sobre a angústia do ser humano. E agora? Ontem eu estava vendo em casa a despedida do Milton Nascimento, no Altas Horas ali, e quando a gente olha as músicas dele, mas as músicas da MPB brasileira mesmo, como tem essa questão do significado da vida? Dessa busca de sentido, dessa busca e dizendo, e agora, o que é que eu faço? No poema, José pode ser qualquer um de nós. José é um nome comum brasileiro e pode ser qualquer um de nós. Não importa o que você faça, e aí, será que vai dar certo? E para falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de falar sobre a vida de Lídia. Não sei se você já ouviu falar de Lídia, mas Lídia foi uma mulher que o apóstolo Paulo encontrou na sua segunda viagem missionária. O apóstolo Paulo teve três grandes viagens missionárias. E a segunda, ele vai junto com Silas, depois ele encontra Lucas e mais algumas outras pessoas. É Lucas que escreve o livro de Atos. E esse relato está no livro de Atos, no capítulo 16. Diz que eles estavam indo para a Ásia, mas o Espírito Santo não deixou eles irem. E Paulo dorme e ele tem um sonho com um homem da Macedônia. E ele dizia o seguinte: olha, venha aqui nos ajudar. E é exatamente nesse momento em que começa, em que a gente ouve a história de Lídia, que está em Atos capítulo 16, do versículo 11 ao 15, e diz assim: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Então a gente vê Paulo falando, entrando, chegando na cidade de Filipos. A cidade de Filipos era uma cidade importante da região ali da Mesopotâmia. Era uma cidade onde tinham diversos deuses. A adoração era feita a diversos deuses. Ali Filipos ficava na Europa, né, mais ou menos ali na região da Grécia. E era uma cidade grande e que tinha pouca influência do judaísmo. E por que a gente sabe disso? Dentro das viagens missionárias ali de Paulo, ele tinha uma estratégia muito clara. Ele sempre chegava na cidade e procurava a sinagoga. Por quê? Porque ele mostrava na Bíblia, no Antigo Testamento, né, que era a Bíblia que eles tinham ali na época, como que os profetas e toda a história do povo de Israel apontavam para Jesus Cristo. Então ele ia mostrando através da Bíblia que Jesus era o Messias prometido desde Gênesis, Gênesis 3,15, que é o início ali realmente dessa promessa, essa promessa que o Messias viria. Então Paulo, ele sempre faz isso, mas ele chega em Filipos, fica alguns dias e não encontra uma sinagoga. Para ter uma sinagoga era necessário ter 10 homens judeus. E não tinha isso na cidade. Então ele tem uma outra estratégia. Ele fica sabendo que tem um local de oração próximo de um rio. E ele vai para lá. E ali ele encontra algumas mulheres. E dentre essas mulheres está Lídia. E quem era Lídia? Lídia era uma mulher então de Tiatira, mas que saiu da sua cidade e foi morar ali em Filipos. O texto fala de uma forma que a gente consegue entender que Lídia, ela tinha boas posses. Ela era uma mulher rica. Por quê? Porque ela era uma comerciante de linho, né, de roupa, de púrpura, que é uma tintura vermelho escuro ali, meio roxa, que quem usava eram as pessoas da alta sociedade. Então, ela trabalhava, ela tinha o seu sustento, ela tinha o seu negócio e ela tinha posses ali. E é uma coisa muito interessante, porque ela é a líder da casa dela. E isso não era muito normal, uma mulher ser líder da casa dela. Então, muito provavelmente, ou ela era solteira, ou ela era viúva, ou ela era divorciada, a gente não sabe. O texto não diz, mas o que a gente sabe? Que ela era líder. Ela teve o seu sucesso financeiro, ela era líder da sua casa e ela tinha uma casa relativamente grande. Um pouco mais à frente, aqui no texto de Atos 16, no versículo 40, diz assim: quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, depois partiram. Então, a casa dela era grande o suficiente para que os irmãos dali de Filipos pudessem se reunir, estarem ali, e ela acomodava todo mundo. E tem uma coisa muito interessante. Lídia é a primeira pessoa que a gente tem relato que foi cristã na Europa. E é interessante pensar que a primeira pessoa que se converte ao cristianismo é uma mulher. E ela foi líder de uma das primeiras igrejas da região, que foi a igreja de Filipos, Filipenses, que depois a gente lê Paulo escrevendo para aquela igreja, uma igreja muito amada, uma igreja muito generosa, uma igreja que ajudou muitas vezes Lídia, é Paulo. Mas Lídia vivia numa cultura bagunçada, ela estava debaixo de um império romano. Na cidade em que ela vivia, tinham diversos deuses, e ela podia ter falado o seguinte: ah, eu não tenho marido, eu não tenho filho, eu moro aqui nesse lugar que nem direito é minha casa, o que, que eu vou fazer? Ela podia ter ficado no lugar dela e ter falado: deixa para lá, a vida não foi boa comigo, aquilo que eu esperava não aconteceu, eu não consigo ninguém para me ajudar. Ela podia ter chegado e ter falado: e agora, Lídia? O que é que eu vou fazer? Mas não é isso que ela faz. Então tem alguns aprendizados que a gente consegue tirar da vida desta mulher e deste encontro tão curto ali. E o primeiro deles é que Lídia, ela não levou em consideração a sua cultura, aonde ela veio. Ela vem de uma cultura pagã. O histórico familiar dela provavelmente era esse, mas ela não olha para isso. É interessante ver que o texto conta para a gente que ela era uma mulher temente a Deus, e ela estava lá num sábado, então de alguma forma ela estava cumprindo a lei que Deus tinha dado para os judeus, mesmo ela não sendo judia. Lídia não olhou para o tempo dela, não olhou para a cultura que ela estava ali e falou: eu estou aqui dentro. Não, ela segue a Deus, e quando Paulo fala de Jesus Cristo, ela fala: é isso mesmo, é isso que eu quero. Deus abre o seu coração, abre os seus olhos, e ela aceita a Jesus Cristo. Então ela não leva em consideração a sua cultura. Segundo ponto, Lídia utiliza a sua influência para levar Cristo aos outros. O texto diz que ela foi batizada assim que ela recebeu a Cristo. Ela foi batizada, mas não sozinha, foi ela e toda a sua família. Então ela era líder daquela casa e ela usa a sua influência com as pessoas que ela tinha ali. Eu não sei qual era o tamanho da influência dela, mas eu sei que ela usou. E ela disse: olha, da mesma forma que eu fui transformada por esta mensagem, vocês também serão. E ela usa a influência que ela tem para levar Cristo para as outras pessoas. O terceiro ponto é que Lídia utiliza todos os seus recursos para a causa de Cristo. Ela insiste para que os missionários, Paulo e as pessoas que estavam com ele, fossem para a casa dela para ficarem hospedados. E Lídia foi uma das fundadoras ali dessa igreja de Filipos, e uma das características da igreja de Filipos, como eu falei antes, era a generosidade. E é interessante como a igreja, né, o corpo ali, tem muito da característica do líder. Uma das características da nossa igreja é uma igreja que abraça. E o pastor Sidney gosta de abraçar? Se você não gosta de abraço, não chega perto dele. Não é não, Beto? É assim mesmo. Quando eu comecei a andar com o Sidney, eu abraçava assim, né? Devagarzinho. Mas por quê? Por que que a nossa igreja é calorosa? Porque a liderança é calorosa. E a gente vê a igreja de Filipos, Filipenses, uma igreja muito generosa. E por que isso? Muito do reflexo da sua primeira liderança. Lídia não estava preocupada em ganhar mais dinheiro para si mesmo. Ela utilizou tudo o que ela tinha, a sua casa, os seus bens, o seu recurso, para a causa de Cristo. Porque no final da história, era isso o que importava. E o quarto ponto é que a atitude de Lídia mudou a vida de muitas pessoas.
Ela foi a primeira cristã na Europa. Nós estamos falando dela hoje. Quantas vezes a carta de Paulo aos Filipenses abençoou a minha e a sua vida? Como a gente aprende com eles? A atitude que ela teve transformou a vida de muitas outras pessoas. Isso era uma coisa que meu pai sempre dizia para mim. Ele falava assim: Fernando, a gente fala alguma coisa, mas a gente não sabe onde aquilo vai chegar. E é verdade. A gente não sabe. Mas o que que Lídia fez? Ela se colocou à disposição de Deus. Ela olhou para aquela mensagem e falou: é isso mesmo que eu quero. E agora eu vou colocar minha vida nisso. Eu não vou ficar me perguntando: e agora para onde eu vou? O que que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso. E a gente vê ela fazendo na hora. Ela tem uma convicção. E na hora ela faz. E quando a gente olha para a gente, e para responder essa pergunta: e agora, José? Qual que é a tua resposta? Qual que é a minha resposta? E olhando para essa história de Lídia, de Paulo, a gente consegue ver alguns aprendizados. O primeiro delas é: continue. Continue caminhando, não fique parado. Lídia não ficou. Ela não tinha marido, ela não tinha filho, que eram os homens que cuidavam das mulheres. Ela deu um jeito. Ela foi trabalhar, ela liderou, ela foi atrás. E tinha o seu sustento, sustentava a sua família, mas não parou ali também. Ela veio de uma cultura pagã, mas ela foi ver como é que era aquele Deus. Era uma mulher de movimento, era uma mulher que não ficou parada. Ela era de Tiatira, mas estava em Filipos. Ela foi, ela caminhou. Então, pastor Sidney tem dito isso para a gente: continuem, keep going, vamos, não fiquem parados. O nosso país está bagunçado, a realidade nossa do mundo hoje é bagunçada. A gente se pergunta mesmo, como é que vai caminhar? Mas conforme Lídia fez, conforme Paulo fez, e conforme Deus tem falado para a gente, continue. Caminhe, vá em frente. Segundo aprendizado que a gente tem é: preste atenção no que Deus tem falado para você. Preste atenção naquilo que Deus tem feito ao seu lado. Lídia prestou atenção. Ela olhou, ela viu: ali tem um lugar de oração, eu vou para lá. Chegou um missionário, eu vou ouvir. Preste atenção. Uma certeza que nós temos é que o nosso Deus continua trabalhando. Ele é o Senhor da história. Não é este governo, aquele governo, outro governo. Tudo está debaixo do seu poder. E ele diz que, Jesus fala: o meu Pai trabalha sempre. Trabalha até agora. E eu também. Então Deus está trabalhando onde você está. Preste atenção àquilo que ele tem feito. A história, gente, é dele. E ele vai levar a sua história até o final. Nós sabemos qual que é o final. É muito interessante quando Jesus tem aquele encontro com um homem que ficava no cemitério dos gadarenos, que ele estava possuído por diversos demônios. E quando Jesus chega, ele vem correndo, se ajoelha aos pés de Cristo e diz: o que queres de nós, né, de mim, Deus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, você veio nos destruir? E essa pergunta é interessante porque os demônios sabiam que eles seriam destruídos, mas eles não sabiam quando. E é essa pergunta que eles fazem: é agora que você vai nos destruir? Quer dizer, eles sabiam que o final deles estava já julgado. Quando a gente lê o final da Bíblia, ali o livro de Apocalipse, fala sobre isso. O final já está feito. Deus está no controle da história e Ele nos convida a participar junto com Ele. Essa semana, esta última semana, teve um movimento grande na Alemanha, de 2.300 jovens de diversos lugares, acho que são 25 países diferentes. A Dolly, né, que trabalha com a gente, cuida de mulheres aqui também lá do Morumbi, do Campus Morumbi. Os filhos dela, o filho e a nora, foram para esse movimento. E a missionária que cuida disso, a Sara, missionária nossa, amiga aqui da nossa igreja, ela e o Renê. E o pastor Sidney falou isso há um tempinho atrás para a gente normalmente dizia que a Europa era um país, né, uma região, um continente pós-cristão. E a Sara disse o seguinte: não, a Europa não é pós-cristã, a Europa é pré-avivamento. E eles estavam reunidos, 2.300 jovens, ali de diversos lugares, para quê? Para avivar aquele lugar. Então Deus está trabalhando lá, mas Ele também está trabalhando onde você está, na sua família, na sua casa. Agora, eu preciso prestar atenção onde Ele está trabalhando e entrar junto com Ele. É aquela história, nós não criamos a onda, mas a gente surfa a onda. Ele cria e Ele vai continuar fazendo, por quê? Porque Ele disse que Ele vai trabalhar. O resgate do ser humano começou logo depois que o homem pecou e vai até o final da história. E Ele continua trabalhando hoje, então preste atenção, do mesmo jeito que Lídia fez. Preste atenção naquilo que Deus tem feito ao seu redor. Terceiro ponto é: utilize a sua influência e seus recursos para a causa de Cristo. E agora, o que é para eu fazer? Use o seu tempo, use a sua influência. Você tem influência na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, onde você está. Da mesma forma como Lídia fez, que usou a influência que ela tinha, faça isso também. Tem um amigo nosso, aqui da igreja, que ele trabalha numa multinacional de informática, de computação. E ele teve uma oportunidade, junto com o RH, ele é de vendas, ele não é de RH, de começar um trabalho ecumênico, de culto na empresa. Só que ele disse: olha, nós vamos fazer, eu vou coordenar o núcleo cristão. Então ele coordena o núcleo cristão com evangélicos e católicos juntos. E ele diz: olha, se alguém quiser coordenar os outros núcleos, está aberto. Mas eu vou coordenar o grupo cristão. E hoje eles estão no Brasil inteiro, em várias fábricas, orando pela vida das pessoas. Ele utilizou a influência que ele tinha. Gente, uma multinacional gigante, mundial, que tem um monte de política contra, de inclusão, como a gente vê. Mas ele utilizou a influência que ele tem para mudar aquela realidade. Você também tem influência em muitas coisas, em muitas pessoas, em muitas situações. Então, use a sua influência e os recursos que você tem. Lídia tinha bastante, mas pode ser que você não tenha, mas algo você tem. Utilize aquilo que você tem pela causa de Cristo. E quarto e último ponto: não olhe para as dificuldades, olhe para Jesus Cristo. Quando Pedro continuou olhando para Cristo, ele andou sobre as águas. Quando Pedro olhou para as dificuldades, ele afundou. Dificuldade, gente, dúvida, todos nós temos. De verdade, vocês viram as cenas de hoje à tarde ali em Brasília? Você fica olhando e fala: meu Deus, e agora? Para onde que vai? Como é que vai? Como é que não sei? A gente tem isso, mas se nós olharmos para isso, sabe o que vai dar? Dor de barriga, ansiedade, medo. Agora, quando eu olho para Cristo e nós mantemos os nossos olhos fixos nele, a gente fica tranquilo, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o mal, e nós sabemos qual que é o final. Nós estamos caminhando para a nossa eternidade, nós estamos caminhando para estar eternamente na presença dEle. Só ainda não chegou. Mas hoje, olhe para Ele. Veja o que Ele tem feito ao seu redor. Acredite que Ele tem poder para transformar qualquer coisa. E se não aconteceu, foi porque Ele não quis. E se ele não quis, é porque ele está no controle e vai fazer uma outra coisa. Pode ser que tenha dificuldades, pode, a igreja tem passado por dificuldades em toda a história, porque este mundo é um mundo mau. Esta é uma vida que está condenada, é, mas vai terminar, e o final é bom. Então olhe para Cristo, não olhe para a dificuldade que você tem, para a questão do país, para a bolsa que sobe e desce, o dólar sobe e desce, para as dificuldades, eu não sei quais mais, da questão sociológica, ideológica do país, não olhe para isso, olhe para Cristo. E a marca do povo de Deus é o amor que Jesus Cristo tem por nós e que nós temos pelas outras pessoas. E que isso possa influenciar a sua vida, para que nessa pergunta, e agora José, o que eu vou fazer? Você saiba, você olhe para Cristo, você caminhe um dia de cada vez naquilo que Ele tem falado para você e para mim. Que você promova o bem, que você promova o amor, que a marca da sua vida, da minha vida, da nossa vida, como povo de Deus, seja o amor que a gente tem um pelo outro. E dessa forma, o mundo saberá que nós somos de Jesus Cristo. Que a direção dEle, que a paz dEle, que a inspiração dEle, possa guiar a nossa vida, todos os dias, um dia de cada vez. Amém? Vamos orar. Pai, como a gente agradece pela tua direção. Como a gente agradece pelo teu amor por cada um de nós. Como a gente agradece porque o Senhor usa histórias de pessoas comuns, como a de Lídia, a de Paulo, para nos ensinar a caminhar junto contigo. Lídia teve a história dela e cada um de nós temos a nossa. Mas que a gente possa seguir os teus passos. Nos ajuda a utilizarmos tudo que temos para a honra e glória do teu nome, para dizer quem o Senhor é. Nos ajuda a amar as pessoas, mesmo aquelas que querem o nosso mal. Assim como Jesus Cristo amou todos, que nós também possamos amar a todos. Em nome de Cristo em que nós oramos. Amém. Amém.